Bem-vindos ao novo podcast de informação incorreta. Tudo bem convosco? Bom, espero que sim, obviamente. Antes de começar, uma pergunta para os leitores e os ouvintes. Estão interessados em investigações acerca do caso Epstein, lembram, o pedófilo? As ligações dele com os serviços secretos dos Estados Unidos e a classe política americana? Pergunto isso porque de Epstein já tratamos no blog e as pessoas poderiam pensar, bom, afinal já foi dito tudo, o essencial, que vamos continuar para quê? Depois, trata-se de investigações bastante compridas, pelo que os relativos podcasts e artigos seriam bastante compridos também. Pensem nisso e digam algo. Obrigado desde já para responder. Para já, mudamos de assunto e vamos tratar de democracia. Por qual razão? Porque encontrei um velho artigo, velho por assim dizer, do ano passado, um velho artigo do diário econômico Il Sole 24 Ore. Agora, o diário fala de democracia, realça os fracassos desse sistema político e até sugere algumas soluções. Vamos ler. E vamos. Aliás, no caso do podcast, eu leio, vocês ouvem, mas é preciso não esquecer algo antes de começar. Il Sole 24 Ore é um diário econômico, órgão oficial da Confindustria, que é a Confederação Geral da Indústria Italiana, principal organização representativa das empresas de fabricação e serviços. Portanto, deixem de lado a vossa edição do Capital de Marx, hoje não interessa, hoje vamos ler o que diz a parte contrária, os assim chamados patrões. Eu vou tentar mudar um pouco a voz para não confundir entre o que diz o artigo e o que digo eu. Vamos pôr um pouco de eco, mas nada que assuste as crianças. Isso mesmo, perfeito. Agora sim, vamos ler o artigo.
A democracia corre o risco de sucumbir. A ideia de que a democracia seja o único sistema possível e o autoritarismo fique ultrapassado perdeu plausibilidade. Mesmo as democracias mais consolidadas, com problemas na luta para gerir globalização, desigualdade e migração, estão em risco de sobrevivência. O mundo está em recessão democrática. A democracia, por 50 anos, foi considerada um ponto de chegada. Em 1941, apenas 11 países no mundo estavam organizados de acordo com princípios democráticos. Considerada o sistema de governo ao qual aspirar, após a Segunda Guerra Mundial, espalhou-se rapidamente. Em 2000, 116 países, 69% do total, eram consideradas democracias. Mas na última década começou a perder terreno. A tendência começou em 2006. Nos últimos 12 anos, muitos países tornaram-se menos democráticos. A crise de 2008 acentuou a tendência. No final de 2017, 97 dos 167 países eram democracias, 58% do total. E hoje a democracia está em crise. Hoje a sobrevivência da democracia liberal é posta em causa por 1. Transferência para decisões de tipo supranacionais, 2. Aumento das desigualdades, 3. Corrupção, 4. Fraqueza dos partidos políticos, tendo fracassado estas, na tarefa principal que era tornar as pessoas capazes de lidar a res pública, a coisa pública, o Estado democrático. 5. A rejeição da competência e da autoridade por quem vota. 6. As tendências autoritárias do assim chamado populismo. No mundo, a democracia é legitimada top-down, de cima para baixo, pela elite, e bottom-up, de baixo para cima, pelos cidadãos. Durante décadas, as classes dominantes tradicionais têm 1. Ocupado as principais instituições, por exemplo, os tribunais, os mídias e as forças armadas. 2. Acabado com funções de controle e garantia. 3. Governados em benefício próprio. 4. Fugido da meritocracia e atingido um grau de mediocridade que provoca reações antidemocráticas. Como resultado, os cidadãos não se sentem representados nem protegidos, convencidos de que o poder está à venda para aqueles que têm dinheiro para poder comprá-lo, democracia propensa à plutocracia, e que a vontade popular tornou-se secundária à vontade dos mercados e às instituições internacionais. Democracia propensa à globalização. Nos países industrializados, o sistema democrático parece briguento e inconclusivo. A antipolítica é galopante. Os partidos tradicionais, ricos em privilégios e recursos públicos, perderam a legitimidade social e o pulso da situação. Os cidadãos estão confusos, não se sentem representados e votam contra e não a favor. Os sistemas eleitorais não conseguem agregar preferências individuais e a democracia é incapaz de construir um consenso. As coligações resultantes, muitas vezes incoerentes, frágeis e desgastadas, levam a impasse político e paralisia, fortalecendo fações nacional-socialistas, cujos ramos mais extremos são intransigentes, antidemocráticos e xenofóbicos. O assim chamado populismo, prometendo soluções simples para problemas complexos, mina ainda mais o debate político e desperta os desejos de um homem forte. Muitos cidadãos estão convencidos de que isso não funciona. A democracia, prisioneira da dinâmica demográfica desfavorável para os jovens, administrou mal a evolução da sociedade. Apesar de viverem em países ricos e pacíficos, os cidadãos estão descontentes, preocupados com a perda dos seus empregos e identidades devido à globalização e às mudanças tecnológicas. A divisão entre quem tem garantias e quem não tem garantias é dilacerante. Alguns são remunerados mesmo que não gerem recursos, ou seja, independentemente da sua produtividade, enquanto outros, expostos sem garantias ao mercado, sofrem a desaceleração da economia. Os políticos locais fazem promessas sobre tópicos que respondem à dinâmica global e, portanto, impossíveis de manter. Em muitos países emergentes, os regimes autoritários ganham terreno. Os países onde o poder está concentrado nas mãos de poucos parecem mais eficientes e modernos. Na Ásia, a China e o Vietnã, ao atingir taxa de crescimento mais alta que os países ocidentais, mostram que não é necessário haver uma democracia para poder desenvolver-se. No Médio Oriente e na Europa Oriental, a passagem do tempo mostrou que a expulsão de um ditador não implica o advento da democracia. Isso, de fato, pode gerar instabilidade. Frequentemente o governo não consegue trabalhar, a economia sofre e o país deteriora-se rapidamente. Na Europa, o populismo nacional autoritário de Viktor Orbán, presidente da Hungria, considerado até alguns anos atrás uma exceção, agora é considerado um precursor. Frequentemente a democracia legitima regimes autoritários, especialmente quando 1. O sufrágio é universal desde que o vencedor seja decidido antes. 2. A vontade popular, especialmente se for plebiscitária, justifica e fortalece o homem forte. 3. Os espaços para manifestação de dissidência existem apenas formalmente, reduzidos ao mínimo. É difícil definir a democracia. Em novembro de 1947, num discurso na Câmara dos Comuns, Winston Churchill deu uma definição que ficou famosa. A democracia é a pior forma de governo, excepto todas as formas experimentadas até agora. A promessa essencial da democracia é que os eleitores controlem a política real. No entanto, conseguir regras de votação que respeitem essa promessa é quase impossível. A política é influenciada pelo acesso desigual à informação, pelo controle dos mídias, lobby e troca de votos, especialmente em contextos socioeconômicos caracterizados por assimetria de poder pré-existentes, divisões étnicas e religiosas, instituições inadequadas. No processo democrático, a maioria tende a oprimir as minorias. As minorias, especialmente se poderosas, por exemplo, as lobbies, fazem o possível para subjugar e explorar a maioria, concentrando os benefícios em si mesmas e distribuindo os custos nas massas.
Como sistema de governo, a democracia tem responsabilidades importantes. A lista de erros não é curta. Portanto, continuemos a ler o artigo de Il Sole 24 Ore e vamos ver essas culpas, em ordem de gravidade.
1. Mostrou-se incapaz de fazer previsões e não promoveu a sustentabilidade. Sacrificou sistematicamente o amanhã em prol do hoje. Não representou as gerações futuras, especialmente em países onde a população envelhece. Não planeou ou geriu os recursos cada vez menores em relação ao aumento da população. Não impediu a insustentabilidade econômica, social e ambiental. 2. não selecionou estadistas valiosos, líderes visionários capazes de tomar decisões para o bem comum. Não exigiu a competência dos candidatos antes ou depois das eleições e enviou amadores ao governo. Permitiu a escalada ao poder daqueles que não têm interesse no país. Permitiu a eleição daqueles que prometem tudo para todos e não desqualificou aqueles que assumiram compromissos irrealizáveis sem preocupar-se com as consequências. Deu aos políticos incentivos enganosos em ciclos eleitorais muito curtos. Os governantes estão focados em serem reeleitos e nas necessidades dos seus eleitores apenas na duração do mandato eleitoral. Pediu a democracia aos eleitores que assumissem responsabilidades políticas por referendo. 3. Não regulou o capitalismo, não administrou a globalização, não evitou crises econômicas e não puniu os responsáveis. A democracia favoreceu e legitimou com as eleições a oligarquia e a plutocracia. Aceitou a transformação do processo eleitoral em clientelismo e não impediu o crescimento do poder dos grupos de pressão sobre a política, mas favoreceu os interesses das lobbies. Aceitou a perda de soberania nacional e das identidades locais e, portanto, aceitou o seu próprio enfraquecimento. Não foi capaz de lidar com a ultrapassagem econômica por parte de nações não democráticas, principalmente a China. Acumulou dívidas sem investir, sem preocupar-se em gerar os recursos para pagá-las, colocando-se à mercê dos mercados globalizados. Aceitou que importantes decisões políticas fossem tomadas por especialistas não eleitos na ausência de um debate político aberto. Não protegeu os direitos, não protegeu as conquistas do estado de welfare, estado de bem-estar, e não deu garantias a quem não possuía este welfare. Não impediu que os direitos de todos fossem transformados em privilégios de poucos e permitiu o aumento de disparidades sociais, desigualdade socioeconômica e marginalização política. 4. A democracia não foi capaz de gerir o progresso tecnológico. Não impediu a diminuição da privacidade, não regulamentou o advento da robotização e da nanotecnologia para que não fosse gerado desemprego, não administrou a perda de relevância da democracia representativa e não regulamentou a democracia diretta. 5. A democracia institucionalizou o impasse da decisão e aumentou a desilusão e o desapego dos cidadãos em relação à política. Não impediu que instituições importantes fossem controladas pela elite e grupos de poder em concorrência entre elas. Aceitou o aumento do poder das entidades sem responsabilidade eleitoral, por exemplo, instituições transnacionais, bancos centrais, órgãos reguladores e a falta de transparência da sua complexa governação. Sobrecarregou os governos, cujas burocracias não conseguem lidar com o excesso de democracia, com pedidos de comunidades locais, regiões autônomas, órgãos e poderes menores, como ONGs e lobistas.
O diário pergunta nesta altura, o que fazer? É uma boa pergunta, de fato, e vamos ver quais são as respostas que são oferecidas pelo diário.
Desafios épicos estão a ser preparados. Globalização, riscos políticos, integração na economia global, turbulência nos mercados financeiros, erosão de direitos, possíveis crises sociais, poluição do ar e da água e degradação ambiental. Quem desejamos no poder? A pergunta não pode ser considerada provocatória. Requer uma classe política com as habilidades necessárias e uma visão de longo prazo. Políticos e estadistas poderosos devem esforçar-se para repensar a democracia, combinando-a com a globalização. A democracia tem os germes do seu desaparecimento. Se afundada pela prevaricação da elite e pelo desprezo dos cidadãos, a democracia cai no autoritarismo precisamente através do sufrágio universal. A democracia morre na votação que promove governos inadequados, políticas mediocres, enfraquecimento das instituições, perda de certeza da classe média, percepção da elite como uma casta privilegiada e corrupta, distância entre instituições e cidadãos, baixa participação política, medo do futuro, despertar de tendências autoritárias. Para que o sistema vigente permaneça, as classes dominantes devem ser competentes, e para que sejam aqueles que votam também devem ser, 2. Legitimados pelo reconhecimento popular. A agenda é conhecida, as prioridades são bem conhecidas. 1. Reduzir os monopólios e os privilégios destas posições. 2. Fortalecer as funções de controle e garantia. 3. Melhorar o sistema judicial e a eficiência da administração pública, com especial atenção aos serviços públicos, ou seja, educação, saúde, água, resíduos, energias, transportes, especialmente no nível local. 4. Muito mais difícil, favorecer a meritocracia.
Agora, temos aqui um problema. As receitas oferecidas pelo diário não são verdadeiras receitas, são princípios. Ou seja, o diário, por exemplo, não explica como fortalecer as funções de controle e garantia. Limita-se a dizer que é preciso fazer isso, assim como, mais na frente, afirma que é preciso exigir competência dos responsáveis. Mas como? Mais preciso é o diário num ponto, algo que está em circulação há uns tempos e que já encontramos no blog. Voltamos a ler o que diz Il Sole 24 Ore, porque esta parte é bem interessante.
Nas democracias com sufrágio universal, todos os cidadãos podem eleger quem legisla e governa. De fato, a propriedade do direito de voto, igualdade formal, implica competência em exercê-lo. Igualdade substancial. De fato, a atribuição do direito não implica a capacidade de usá-lo. A maioria dos eleitores não é capaz de reconhecer o melhor candidato ou a melhor política. Nas palavras de Harry Emerson Fosdick, a democracia é baseada na crença de que existem possibilidades incomuns nas pessoas comuns. O resultado é um enfraquecimento do sistema. Se quem escolhe não possui as habilidades necessárias, a pessoa eleita geralmente não é capaz de gerir problemas coletivos. Para fortalecer a democracia, deveria ser reconhecida a diferença de valor devido à fadiga individual, desigualdade substancial. Para escolher os governantes, uma preparação política elementar, garantida pela limitação do sufrágio a um nível mínimo de educação, deve ser necessária, como já acontece em casos específicos, por exemplo, menores.
Casualmente, por assim dizer, o diário consegue apresentar uma medida bastante precisa num só caso, no caso do sufrágio universal. Agora, nestes dias, estou a ler o livro de Giulio Sapelli, um economista, histórico e acadêmico italiano, cujo titolo é Oltre il capitalismo, além do capitalismo em bom português. Não concordo com tudo o que Sapelli escreve, todavia há alguns pontos na análise muito importantes e se o leitor ouvinte concordar, nos próximos podcasts podemos aprofundar o assunto acerca da democracia doente, por assim dizer, e de como tentar cuidar dela. Para já consideramos o seguinte. Il Sole 24 Ore esquece de pôr no centro do problema uma questão que, no meu entender, é absolutamente central. As regras democráticas foram literalmente assaltadas pelo capitalismo, reescritas e utilizadas para favorecer unicamente a oligarquia. E isso propõe uma questão, a seguinte. Podem conviver democracia e capitalismo? Do meu ponto de vista, a resposta é não. Numa democracia capitalista, sempre chegará uma altura em que a classe dominante privada tentará reduzir os direitos dos cidadãos, eliminar os órgãos de controle, modificar as regras do jogo para ampliar os seus lucros. E é exatamente isso que estamos a ver hoje. Tudo o resto secundário é apenas uma consequência deste choque entre sistema político e sistema econômico, porque as duas coisas não são divisíveis. Não podemos pensar que possa existir um modelo político independentemente do modelo econômico. Ou as duas coisas vão de mão dada, ou, mais cedo ou mais tarde, uma das duas irá prevalecer à custa da outra. Ma disso, desse assunto, vamos falar no próximo podcast e ou artigo, pode ser? Agora os cumprimentos. Daqui o Max que cumprimenta. Pronto, cumprimentei. Os cumprimentos estão feitos. Fiquem bem e até a próxima. E para já, dado que hoje é sexta-feira, bom fim de semana para todos.